Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Maior colégio eleitoral do país, com quase 9 milhões de votantes, a cidade de São Paulo chega ao primeiro turno com um líder isolado e disputa acirrada no segundo pelotão. O líder isolado é o prefeito.
Eu me dedico, me sinto preparado e gosto de ser prefeito.
Lutam pelo direito de enfrentá-lo num eventual segundo turno, um deputado, apresentador de TV, que concorre pela terceira vez seguida.
Agora me respondam. São Paulo melhorou com o PT? Melhorou com o Dória?
Um ex-governador de estado.
Já me chamaram de comunista. Agora dizem que eu sou bolsonarista. Cada hora me vestem com uma camisa. Eu jogo no time da população de São Paulo.
E uma novidade no campo da esquerda.
O que está em jogo agora é muita coisa. Não é só um voto, é um projeto de futuro. Não é só uma eleição, é uma geração.
Um candidato que, pela primeira vez desde 1988, tirou o protagonismo eleitoral do PT na capital paulista.
Em 2 de outubro, Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 8%. Depois 10%, 13% e manteve os 13%. Na margem de erro, entre 10% e 16%. Gilmar Tato, do PT, tinha 1%. Depois 4%, 6% e permanece com os 6%. Na margem de erro, fica entre 3 e 9.
E, como sempre, a disputa em São Paulo desperta apetites para a eleição presidencial seguinte.
Estamos aqui com o CR10, aqui, ó. Celso Russomano, em São Paulo. Eu conheço há muito tempo, foi deputado federal comigo.
Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a eleição para prefeito de São Paulo. Lições da campanha na pandemia e para onde olhar neste domingo de primeiro turno. Meus convidados neste debate são o jornalista Fábio Zambelli, que acumula quase 3 décadas de cobertura política e atualmente é analista-chefe em São Paulo do Jota, e o cientista político Jairo Pimentel, pesquisador do Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público, o CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas. Sábado, 14 de novembro. Fábio, Jairo, vocês dois, cada um na sua área, acompanham de perto eleições na cidade de São Paulo já há muito tempo. Então eu começo perguntando, o que vocês consideram o traço distintivo desta eleição? Começando por você, Fábio.
Bom, a eleição em São Paulo, tradicionalmente, tem duas características. É a eleição da continuidade ou da troca. Isso vem acontecendo com mais clareza desde o final da era Maluf, né? E o desejo de mudança, ele decorre da insatisfação do eleitor com a gestão. Quando algo que interfere no seu dia a dia não funciona direito, né? Do outro lado, naturalmente, quando existe uma sensação de que as coisas estão indo relativamente bem na cidade, o paulistano acaba indo para o voto de segurança, menor risco. E a pandemia potencializou isso, na minha avaliação. As pessoas estão convivendo com alto grau de incerteza quanto à vida, à saúde, à economia, ao futuro de forma geral, né? Então, talvez não seja o momento de arriscar na prefeitura. Vai ter recurso para a saúde, o prefeito tem capacidade para gerir, tem experiência, conhece a máquina pública, o orçamento público. O que nós estamos vendo é um pouco essa linha. O Bruno Covas chega à semana da eleição, segundo a última pesquisa, com aprovação de 52%, em 1/3 do eleitorado que considera a gestão dele boa ou ótima. É um índice muito expressivo, exatamente o que mostra o quadro eleitoral na cidade, né? Ele tem pouco mais de 1/3 das intenções de voto, algo em torno de 35%, que equivale àquele eleitor que considera a gestão dele boa ou ótima.
Em março, 45% achavam a gestão regular. Agora o número caiu para 41%. 32% achavam que era ruim ou péssima. Agora caiu para 28%. 20% consideravam a administração ótima ou boa e agora são 28%. 54% dos ouvidos na pesquisa aprovam a gestão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, no enfrentamento da pandemia. 40% desaprovam. 6% não sabem ou não responderam.
Jairo, para você, qual é o traço distintivo desta eleição?
Olha, eu concordo com o Fábio que a pandemia realmente gera essa vontade da segurança, né? Se a gente for olhar para as últimas eleições, teve muito presente essa ideia de mudar o sistema político, mudar o quadro político, sempre tentando os novos quadros fora da política eram bastante requisitados pelos eleitores, e nesse contexto da pandemia, a gente tem uma volta daí da importância dos quadros políticos tradicionais. E isso está em todo lugar, acho que não é só em São Paulo, acho que em todas as cidades a gente percebe essa ausência de um movimento de mudança, das pessoas quererem mudar, né? Justamente por medo. Mas aqui em São Paulo, olhando para o quadro político, acho que o que tem mais de específico é esse baixo desempenho do PT. Quer dizer, se a gente pega desde da primeira eleição que teve segundo turno, que foi em 1992 até 2012, o PT sempre teve no segundo turno. Só não teve no segundo turno em 2016 porque terminou no primeiro turno por pouca coisa, mas se tivesse segundo turno também estaria ali no segundo turno. Então sempre teve candidaturas competitivas. Esse ano não, né? Então a gente percebe que aquela ideia de o PT dominar a periferia, o PT se colocar no campo mais vermelho, periférico da cidade, parece que se destruiu nessa eleição e eu não sei como o PT vai se reconstruir nos próximos pleitos aqui em São Paulo.
Jairo, continuando com você, quando o deputado Celso Russomanno anunciou que ia concorrer novamente este ano, pela terceira vez, muita gente começou a se perguntar se ele repetiria a trajetória de derretimento das duas tentativas anteriores. A novidade neste ano é que ele tinha e anunciava ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O que as pesquisas dizem? Que o presidente Jair Bolsonaro não funcionou muito para dar uma sustentabilidade ao Russomanno ou, pelo contrário, que o presidente está funcionando para que o derretimento dele não seja ainda mais rápido?
Olha, eu acho que, a princípio, quando houve esse apoio, o presidente estava muito bem. Ele tinha chegado a 38% de ótimo e bom em pesquisas de aprovação do governo dele. Então era a grande aposta que ele fosse um bom cabo eleitoral em várias cidades onde ele pudesse apoiar candidatos, né? Mesmo dizendo que não o faria. O Russomanno apostou nisso e só se lançou candidato por conta desse apoio, mas com o passar dos dias, das semanas, tanto Bolsonaro quanto Russomanno não conseguiram se manter no patamar elevado de avaliação e de votos, né? Então, em parte sim, em parte foi a queda da avaliação do presidente, que a gente percebe em várias capitais, inclusive em São Paulo, nas pesquisas, que faz com que o Russomanno não se sustente mais no mesmo patamar. Em parte a própria imagem do Russomanno, né? Que é um candidato que tem um recall positivo no começo das campanhas, sobretudo entre os públicos menos escolarizados, dada a sua presença midiática, né? Mas que não consegue se sustentar no decorrer dela porque falta substrato político ou uma imagem que consiga fazê-lo continuar dentro do mesmo patamar. Então, a desidratação dele era esperada, mas talvez não tanto por conta do apoio do Bolsonaro. Mas, uma vez que o Bolsonaro também desidratou em termos de avaliação, ele não conseguiu sustentar esse mesmo patamar. Em última instância, a imagem dos dois também não se colaram, né? O apoio não foi tão efetivo assim.
O que São Paulo precisa é de um prefeito que tenha apoio do presidente da República. Eu sou esse candidato.
Então, Celso Russomanno, é a minha pedida para São Paulo. Quem não escolher, quem puder escolher, a gente agradece aí.
Bolsonaro também deu um apoio meio tácito, não foi tão firme, né? Fez lives a respeito disso, mas não teve presente na campanha, né? Como um apoio de fato desse calibre poderia estar. Então isso também fez diferença para essa queda.
Fábio, eu quero te ouvir sobre isso, sobre essa coisa de não colar, porque eu sei que você tem uma ideia muito interessante a esse respeito, expressa na seguinte formulação: bolsonarismo sem Bolsonaro não funciona. Como é que é isso?
Renata, converge um pouco com o que o Jairo mencionou. O candidato apoiado pelo presidente precisa ter uma identificação com ele e com a sua agenda mais genuína. Não dá para escolher alguém no cardápio na véspera da eleição e transferir voto. Em São Paulo não funciona assim. Esse modelo não funciona em São Paulo já historicamente. Basta lembrar o trabalho de preparação que foi feito pelo Lula, no caso do Haddad. Houve uma maturação do nome dele, uma construção política que passou inclusive por prévias do partido e tal. Ele foi o único caso de candidato com esse perfil que venceu na capital com apoio forte do governo federal. Geralmente, paulistano gosta de estabelecer um contraponto ao governo federal. Agora, o eleitorado bolsonarista, ele é muito aguerrido. Ele entrou nessa campanha na undécima hora, como mencionou o Jairo. Eu tenho observado um movimento muito intenso nessa última semana de tentativa de resgatar o Russomano. Convém lembrar que esse público costuma ser subdimensionado em algumas pesquisas e opera muito bem nesse terreno do WhatsApp, que funciona loucamente na véspera.
Fábio, todos nós vimos o que aconteceu com o PSDB em 2018, principalmente na eleição presidencial. Se o partido conservar a prefeitura da maior cidade do país, com uma eventual vitória do Bruno, qual é o significado disso?
Acho que o principal significado de uma eventual vitória do Bruno é a reorganização ali do centro político na sua cidadela principal no país, que sempre foi do PSDB, sobretudo, que foi o estado de São Paulo, né?
Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Gomes.
O estado de São Paulo e a capital representam muito para o que o PSDB pensa em ser um futuro, se o PSDB pensa em se reposicionar de alguma forma para virar competitivo novamente numa eleição nacional. E sobretudo no papel do governador João Dória. O governador João Dória teve um papel muito estratégico nessa montagem da aliança do Bruno Covas, visto que a imagem dele está muito desgastada na capital, ele tem uma forte rejeição na capital, ele optou por agir nos bastidores. Ele foi muito construtivo na montagem da aliança que dá suporte ao Bruno Covas. Ele trouxe os partidos para o Bruno, ele trouxe o DEM, ele trouxe na última hora o MDB num movimento que foi construído lá dentro do Palácio dos Bandeirantes. Então, acho que o governador João Dória, ele cioso das dificuldades que ele teria de aparecer na campanha, de ser visível na campanha do Bruno, porque ele poderia atrapalhá-lo, inclusive, do ponto de vista das intenções de voto, ele procurou agir no bastidor para construir as bases de uma possível aliança, inclusive, que pode se replicar em 2022, quando ele pretende disputar a presidência. Então, é muito importante para o PSDB e para o centro político uma vitória em São Paulo, caso ela se concretize.
Jairo, 2016 foi o pleito com maior percentual de brancos, nulos e abstenções das últimas 6 eleições na capital paulista. A gente sabe que isso não aconteceu só em São Paulo, mas aconteceu aqui, né? E isso, inclusive, foi um fator que ajudou o João Dória a vencer no primeiro turno, tá? Então, eu te faço 2 perguntas. Se a pandemia é um indicador de que a gente pode ter uma abstenção ainda maior este ano, e se, caso isso aconteça, Bruno Covas poderia se beneficiar a ponto de criar um cenário de vitória no primeiro turno. Tem muita gente que está pensando nesse eventual revival de 2016. Qual é a tua avaliação sobre isso?
Olha, é possível, não está tão longe assim essa possibilidade de um terminado primeiro turno, mas eu vejo algumas diferenças em relação à última eleição. A primeira delas é claro, a pandemia, e isso faz diferença e torna muito difícil de prever o que vai acontecer, quem vai deixar de votar ou quem vai. São os públicos mais velhos são mais escolarizados e tende a votar mais no PSDB. Enfim, a gente não sabe como que se vai dar essa distribuição e qual que vai ser o impacto.
Em outubro, a média na capital paulista estava abaixo de 800 novos casos por dia e hoje voltou a ficar perto de 1.000 novos registros diários. Aqui na cidade de São Paulo, médicos de 14 hospitais particulares disseram ter notado um aumento de casos nas últimas semanas, principalmente.
Então, é difícil isso para a gente jogar nesse panorama. A segunda coisa é que está mais congestionada a avenida à direita do que estava em 2016, né? Não tinham candidaturas, mesmo que menores, à direita, que atrapalhavam o desempenho do João Dória. Você hoje tem o Arthur, você tem a Joyce, que querendo ou não pontuam aí na soma entre 8, 9 pontos, segundo as pesquisas, o que é um número considerável, que é justamente isso que faltaria hoje para o Covas estar numa situação mais favorável. Eu não consigo imaginar um voto útil desses eleitores, tanto do Arthur quanto da Joyce, para o Covas nesse momento, para encerrar a eleição, né, no primeiro turno. e, portanto, tendo a ver que está caminhando mesmo para o segundo turno essa eleição por conta dessa questão de estar congestionada a avenida à direita. E a imprevisibilidade da pandemia também deixa esse cenário um pouco aberto.
Fábio, para você, a possibilidade de São Paulo fechar no primeiro turno está nas cartas este ano?
Concordo com o Jairo que ela é bem mais remota do que em 2016, mas ela ainda está presente porque o pragmatismo tem sido a marca das decisões do eleitor de São Paulo e na última hora, sobretudo nos últimos dias, né? O eleitor organiza um pouco o seu raciocínio ali na linha da continuidade ou da troca e também do medo, né, da redução de risco. Isso explica um pouco a onda que levou o Dória à vitória no primeiro turno em 2016. Ele teve um salto de quase 20 pontos percentuais em 3 dias, né? Agora, a abstenção em si, ela é outro componente que pode nos levar a acreditar que a chance de haver um segundo turno é maior, porque a abstenção, ela, em tese, afetaria o eleitorado de menor renda e de maior faixa etária. E nenhum desses dois eleitores por exemplo, o perfil do eleitor do Guilherme Boulos, que é hoje o segundo colocado nessa disputa. Então, se for comprovado esse movimento de menor taxa de comparecimento, na eleição no primeiro turno, ele favoreceria os candidatos que têm um eleitorado mais jovem e mais escolarizado e de maior renda. Portanto, o Guilherme Boulos teria, inclusive, possibilidade de aparecer melhor na urna do que tem aparecido na pesquisa. E não só o Guilherme Boulos, como, por exemplo, como mencionou o Jairo, o Arthur e a Joyce, os candidatos de direita, que também têm esse perfil num eleitor um pouco mais escolarizado e mais um centro expandido da cidade.
Fábio, eu continuo com você. Vou falar da questão da pesquisa Datafolha que a campanha de Celso Russomano conseguiu, num primeiro momento, sustar na justiça, mas que acabou divulgada. Considerando que os eleitores tomam a decisão cada vez mais tarde, cada vez mais em cima da hora, explica para nós essa tentativa da campanha do Russomano e qual poderia ser o impacto dela na reta final.
O Russomano, tentativa dele foi de mostrar para o eleitor bolsonarista que ele é competitivo.
Coligação do candidato Celso Russomano entrou na justiça para impedir a divulgação da pesquisa Datafolha. A coligação do Russomano questiona os critérios de amostragem dos entrevistados e também a ausência de uma simulação de segundo turno sem a presença do candidato Bruno Covas, do PSDB, que aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto.
De alguma forma, o Bolsonaro, mesmo estando muito rejeitado na capital, a rejeição aumentou, ele tem um eleitor cativo na capital, que seria suficiente se fosse quase que na sua totalidade para um candidato, até em colocá-lo no segundo turno. O que passou durante as últimas semanas para o eleitor bolsonarista raiz, que eu digo, é de que talvez o Russomano não fosse competitivo, portanto esse eleitor talvez tivesse que buscar outras alternativas no seu cardápio ali. Isso explica como o Arthur vem crescendo, como a Joyce também vem aumentando ali residualmente o seu apoio, como parte do eleitor tem ido inclusive para o PSDB. Os eleitores Bolsonaro estão procurando alternativas. Ao não publicar uma pesquisa, ao tentar censurar uma pesquisa, ele quer deixar o eleitor bolsonarista mais confiante na hipótese de que o Russomano sim pode ser o representante dele, do Bolsonaro, num eventual segundo turno. O que as pesquisas estão mostrando que é exatamente o contrário. Ele quer, na verdade, estancar o sentimento de que ele evaporou, como você mencionou, Renata, que já é um episódio recorrente de outras campanhas. 2012 e 2016 foi muito parecido.
Jairo, no início da conversa, você mencionou a ausência de um candidato competitivo do PT como um traço particular desta eleição. Nas últimas semanas, o avanço do Gilmar Tato parecia, para alguns analistas, estar travando um crescimento mais robusto do Boulos. Só que o Datafolha mais recente mostra esse avanço do candidato do PSOL e um recuo do candidato petista. É correto supor que já esteja ocorrendo uma transferência de eleitores tradicionais do PT para a candidatura de Guilherme Boulos?
Essa fragmentação à esquerda era um dos fatores que talvez poderiam até ter ajudado o Russomano a se manter ali como possibilidade para o segundo turno. Mas mesmo assim, ele foi desidratando e foi perdendo votos e ao que tudo indica, foi perdendo inclusive para o Covas, né? Então, o eleitorado do Russomano é mais periférico, ele tem um perfil parecido com o do PT, mas ao mesmo tempo ele foi se deixando a levar mais pelo discurso de continuidade do Covas nessa eleição. E o Boulos está buscando aí essa periferia, tá complicado também para ele chegar na periferia, assim como foi para o Haddad na última eleição. Em 2016, o Haddad teve muito mais votos na zona oeste de São Paulo do que na zona sul, na zona leste, em termos proporcionais, justamente porque ele tinha essa dificuldade de entrar na periferia, dado que sua administração era mal avaliada pela população mais pobre de São Paulo, da periferia de São Paulo. E algo semelhante acontece com o Boulos agora. A despeito disso, tanto Haddad quanto Boulos conseguiram se posicionar na segunda posição na disputa, e o Haddad só não foi para o segundo turno por conta de 3%, né, porque o Dória venceu com 53%, e o Boulos está muito próximo agora de chegar no segundo turno, mesmo com esse perfil de eleitorado mais elitizado, que lembra muito o PT do começo da sua trajetória na disputa para a prefeitura, né? Com um eleitorado mais de classe média, com um nível superior, que depois foi se expandindo pela cidade de São Paulo e foi alcançando a periferia a partir dos anos 2000 com a Marta Suplicy. Então a gente vê uma reversão geográfica do PT neste momento, voltando para o seu núcleo histórico, a mesma coisa acontecendo agora com o PSOL, ocupando esse espaço do PT neste momento, nesse público mais elitizado, que preferiu o Boulos ao PT neste momento.
Eu concordo muito com o que o Jairo falou. Eu identifico uma troca geracional na base da esquerda em São Paulo, está muito evidenciado isso. A memória das gestões da Erundina e da Marta, ela vai ficando residual. Os eleitores mais jovens têm muita dificuldade em enxergar valor nas conquistas do passado, como o bilhete único, os céus, são coisas que já estão incorporadas ao cotidiano. Então, o paradigma desse eleitorado acaba sendo, de fato, a gestão Haddad, que terminou muito mal avaliada, sobretudo na periferia, que era muito vermelha até então. Então, nesse novo perfil do eleitor de esquerda, mais escolarizado, mais do centro expandido, qual o figurino que tem aderência? É o do Boulos ou do Gilmar Tato? Então, de fato, o que aconteceu foi que uma opção desse novo eleitorado da esquerda pelo Boulos. Talvez aí resida uma das explicações para essa passagem de bastão no campo da esquerda em São Paulo. O que significa que o PT corre um sério risco aqui na capital. Tende a diminuir sua bancada na Câmara de Vereadores, que é sempre muito combativa, e aí tem um movimento de voto útil, sim, bastante consolidado. Se nós considerarmos que o Haddad teve 17 pontos em 2016, estando no cargo de prefeito e com a máquina na mão, o desempenho do Boulos, indo ou não para o segundo turno, já mostra que existe um redimensionamento desse campo da esquerda sobre outras bases e com outros personagens.
Em São Paulo, o PSOL lançou a pré-candidatura à presidência da República do coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. Boulos disse que terá como foco o combate a privilégios e desigualdades. Para isso, ele defendeu, entre outras medidas, a adoção de uma reforma tributária profunda.
Fábio, agora aquele exercício que o repórter de política adora. Estando mais ou menos dado que Bruno Covas tem um lugar no segundo turno, qual seria o adversário mais difícil para ele?
Todas as pesquisas e todos os indicativos mostram que o adversário mais competitivo no segundo turno seria o Márcio França.
Um possível segundo turno entre Bruno Covas e Márcio França. Nesta simulação, Bruno Covas teria 47% dos votos, na margem de erro entre 44% e 50%. Márcio França teria 30%, na margem de erro entre 27% e 33%.
Primeiro que ele é anfíbio, assim, ele é um cara meio de esquerda, de direita, de centro, a gente não sabe dizer muito bem qual é o viés ideológico.
E ele nem é do PSD.
Não é do PSD, né? Ele é do PSB de centro, digamos assim. Esse perfil anfíbio dele confunde um pouco o eleitorado, né? Então, você, para criar um movimento contra o Márcio França, é mais difícil no segundo turno, que geralmente é uma discussão sobre rejeição. E, ao mesmo tempo, ele teve uma vitória expressiva na capital nas eleições de 2018. Ele enfrentou o Dória, que tinha mais rejeição, mas tem uma memória ali no eleitorado de que ele pode ser uma alternativa ao PSDB. Mas, assim, mesmo, é bom lembrar que, apesar de ser competitivo, mais competitivo do que os outros, As pesquisas indicam, e de fato, por conta de termos um segundo turno de apenas 2 semanas, que é algo muito importante também, é um segundo turno muito específico, muito curto, com pouco tempo para um debate mais profundo, mesmo assim, o favoritismo do Bruno ainda é destacado.
Você concorda, Jairo?
Eu concordo. Todas as pesquisas indicam o Márcio como sendo mais competitivo. E mesmo assim, ele está tomando 20 pontos de derrota pro Bruno, né? Quer dizer, ele é o mais, ele é, digamos assim, é o menos, o que mais pode dar problema pro Bruno, mas é muito irrisório perto desse volume. E para ele chegar lá, ele vai ter que melhorar muito. O Bruno deve chegar muito bem nessa virada do primeiro pro segundo turno, em primeiro lugar. E os adversários, por estarem ali numa disputa muito fragmentada, vão chegar muito atrás. Então, para eles conseguirem virar o jogo, vai ser muito difícil. Só lembro um dado estatístico, que quem chega na frente do primeiro para o segundo turno, em 70% dos casos, vence a eleição. Tá? Isso é estatística eleitoral, de todos os casos que aconteceram já no Brasil. Se o candidato chega acima de 15 pontos em relação ao segundo colocado, esse percentual aumenta para 80. Tá? E a depender como vai chegar o Bruno, se acima de 40, se em torno de 45% dos votos válidos, o que não é improvável, hoje ele está com 39, essa probabilidade pode chegar a 90%, que é mais ou menos o mesmo cenário que o Bolsonaro enfrentou contra o Haddad. Onde ele chegou com mais de 15 pontos na frente e com 46% dos votos válidos. E a chance de vitória do Haddad era pequena, era só de 8%, enquanto a probabilidade de vitória do Bolsonaro era de 92%. Então, pode ser o mesmo cenário que a gente vai ver aqui no segundo turno, se o Bruno conseguir esses patamares e, obviamente, se o segundo colocado não conseguir chegar nesse patamar aí, mais próximo do Bruno. Então é muito improvável uma virada em São Paulo no segundo turno, seja quem for o candidato.
Fábio, no caso de uma vitória do Bruno, todo mundo vai fazer, como primeira leitura, um reforço das chances de João Dória como pré-candidato à presidência em 2022. Na hipótese de Celso Russomano nem ir ao segundo turno, isso vai ser visto como uma derrota do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que é assim ou que a gente deve aplicar um deságio nessas duas conclusões ou em uma delas?
Nas duas conclusões, Renata, as eleições municipais, elas são regidas ali por questões muito locais, muito pontuais. Em nenhum momento a gente chegou a ver aqui em São Paulo um debate sobre Bolsonaro versus Dória, embora alguns candidatos tenham tentado colocar essa narrativa na campanha, até pelas características da campanha, uma campanha muito curta, que teve pouca emoção, pouco envolvimento de rua. Nós não vimos uma polarização entre Bolsonaro e João Dória na eleição municipal. Pelo contrário, o candidato do João Dória, ele evita mencionar que tem o apoio do João Dória. O candidato do Bolsonaro tenta usar o apoio do presidente apenas para pegar uma carona ali para o segundo turno, mas não existe um alinhamento de agendas. Não é genuína essa associação da candidatura do Russomano com as bases ideológicas que levaram o Bolsonaro à vitória em 2018. Então, qualquer associação do resultado municipal tem que ser tomado com muita cautela, sobretudo porque, do ponto de vista da organização partidária, pode ser importante. E aí sim, o PSDB vencer em São Paulo, com o João Dória tendo conseguido montar uma aliança competitiva e que projete alguma expectativa para a eleição presidencial, é sim importante para o sistema político. Para o eleitor, a discussão é outra, muito descolada das questões que envolvem uma eleição nacional presidencial, como já aconteceu aqui em 2016, em outros anos, que o prefeito teve uma boa performance para o partido e depois não conseguiu projetar essa perspectiva para uma eleição nacional. Aconteceu em 2016 e 2018, muito claramente com uma vitória do muito expressiva do PSDB e do Geraldo Alckmin, não só em São Paulo, como em toda a região metropolitana e no interior, e isso não se converteu numa expressiva vitória em 2018. Pelo contrário, o candidato teve um desempenho muito aquém da expectativa.
E agora uma pergunta final para vocês dois, porque eu sei que vocês, como eu, gostam muito desse assunto. que é o mapa eleitoral da cidade de São Paulo. Durante eleições a fio, nós nos acostumamos a ver aquele mapa dividido entre vermelho e azul, de uma maneira muito clara, o azul dominando ali o centro expandido e a periferia mais próxima, e o vermelho tomando toda a grande periferia da cidade de São Paulo. Minha pergunta é: esse mapa está mudando ou o desenho é mais ou menos o mesmo e estão mudando os protagonistas do mapa? Jairo, você primeiro.
Não, acho que esse mapa está mudando. A gente não sabe dizer ainda quem vão ser os protagonistas na periferia, como é que vai ficar a situação. Dentro do centro expandido está muito claro, o PSDB ainda manteve a sua hegemonia, mas na periferia de São Paulo é que está a questão, quem vai ocupar esse espaço com mais força? Na última eleição, o Dória conseguiu vencer em todos os distritos, menos em dois, né, na Zona Sul de São Paulo. Possivelmente esses dois agora podem ficar um pouco mais divididos. Onde a Marta ganhou, né? Foi onde a Marta
Sim.
ganhou. Quer dizer, nem o PT venceu nesse distrito, nesses distritos.
Porque a Marta, àquela altura, estava no MDB, né? Só para lembrar.
A Marta estava no MDB, exatamente. Mas, de qualquer forma, tinha seu capital pessoal ali, né? Então, ela tinha como ex-prefeita bastante capital político dentro da opinião pública dos distritos dessa parte da cidade. Então, a gente não sabe como que vai ficar. A gente imagina que o centro expandido ainda é domínio do PSDB, mas quem vai ocupar esse espaço na periferia ainda não está claro para a gente. Por mais que a gente conte hoje ainda já com pesquisas de opinião pública mostrando algumas tendências, mas elas parecem bem fragmentadas, né? Disputa bem fragmentada na periferia de São Paulo, mostrando que é de fato um espaço aberto. A gente costumava dizer antigamente que a eleição em São Paulo era o PT e algum outro partido no segundo turno. Algum partido de direita ou de centro-direita, justamente por causa dessa sedimentação que havia na periferia da cidade. Hoje em dia a gente já não consegue, desde 2016, não consegue mais falar nesses termos, justamente porque houve um desalinhamento aí do eleitorado em relação ao PT, e a gente está esperando para ver como vai ser um possível realinhamento dos eleitores em relação aos partidos. Pode ser que o PSOL ocupe esse espaço, mas ainda é muito prematuro de falar isso.
Fábio.
A minha percepção é que essa divisão aí dos vermelhos e dos azuis em São Paulo, ela está hoje muito menos ligada a bases ideológicas e muito mais associada a um pragmatismo do eleitorado. O eleitor do centro expandido, ele geralmente lida com o poder público como assim, alguém que atrapalha menos a minha vida, quem que eu preciso caminhar no sentido de alguém que atrapalhe menos o meu cotidiano. Já o eleitor da periferia, ele, por depender de equipamentos públicos para tudo, para saúde, para educação, para mobilidade, enfim, para cultura, para o lazer, ele faz um juízo muito pragmático olhando para o desempenho do gestor. Ó, funcionou bem nessa gestão? Tem remédio? Tem vaga na creche? Eu consigo me locomover bem na cidade? A cidade está, meu bairro está bem cuidado? Teve enchente? Não teve enchente? As questões pragmáticas estão tomando frente diante daquela discussão ideológica que tinha antes. Os vermelhos estão nas franjas, os azuis estão no centro expandido. Eu acho que isso ficou um pouco, como eu disse na resposta anterior, ficou um pouco na memória ali dos governos da Erundina e da Marta, que tinham marcas muito expressivas, conquistas muito expressivas que faziam sentido para o morador da periferia, e isso se perdeu um pouco com o esvaziamento dessa agenda pelas novas gerações. As novas gerações estão preocupadas basicamente ali em resolver os seus problemas do dia a dia e olhar para o poder público como alguém que resolve, alguém que atrapalha a vida das pessoas.
Fábio, Jairo, muito obrigada pela ótima conversa. Eu preciso confessar para quem nos ouve que vocês são não só veteranos de eleições, mas veteranos das minhas eleições. O Fábio, colega e amigo, trabalhamos juntos muito tempo. O Jairo, grande parceiro do painel da Globo News nas eleições de 2018. Bom trabalho para vocês.
Obrigado, Renata. Um grande abraço.
Obrigado, Renata. Um abraço.
Nunca é demais lembrar que a votação deste domingo acontece das 7 da manhã às 5 da tarde e que o uso de máscaras é obrigatório. Mantenha o distanciamento social e, se possível, leve a sua própria caneta. Bom voto! Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, ele está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.